43 aqui, Gaúcha Atualidade. Ontem nós falamos sobre deputados gaúchos no Conselho de Ética, analisando a questão do deputado Eduardo Cunha. O Conselho retoma hoje essas discussões, Carolina Bahia?
O Conselho de Ética só vai retomar as discussões a partir da próxima semana, na terça-feira.
Só semana que vem.
O que nós teremos hoje, o que está marcado para hoje, é uma outra reunião bastante importante também que diz respeito a Eduardo Cunha, mas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, onde Eduardo Cunha também está manobrando uma manobra muito pesada, a escola que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Bem, no Conselho de Ética tem dois deputados gaúchos, o deputado Sérgio Moraes e o deputado Nelson Marquesan. Eles têm posições distintas sobre o mandato do deputado Eduardo Cunha. O deputado Sérgio Moraes votou contra o relatório, defendendo Eduardo Cunha, o que nós ressaltamos ontem aqui. E o deputado Nelson Marquesan votou a favor do relatório, ou seja, pela perda do mandato do deputado Eduardo Cunha. Para ouvir esses dois lados, primeiro, deputado Sérgio Moraes, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia aos ouvintes Gaúcha. É um prazer falar com vocês.
Prazer, nosso. Deputado, o senhor disse que não viu crime na atuação enfim, o senhor votou contra o relatório a favor do mandato. Só o senhor não conseguiu ver ainda, deputado?
Na verdade, não foi votado ainda, né, Escola? Foi apenas lido e está por ser votado na próxima semana. Aliás, eu avisei esses dias a Carolina Bahia de que, com certeza, o grupo que está contra o Eduardo Cunha estaria protelando isso para mais algumas semanas, para poder continuar posando de mocinho e fazendo com que os demais sejam tidos como bandidos. Né? E não deu outra. Empurraram e acho que a semana que vem eles vão criar um novo fato para mais uma semana, isso eles já vêm fazendo desde o início.
Mas o campeão de criador de criação de fatos aí é o próprio Eduardo Cunha, né, deputado?
Mas no Conselho de Ética, todos os fatos criados até hoje foi pelo grupo que se diz contra Eduardo. Todos eles criaram fatos errados, alertados por escrito de que estava diferente a posição deles, de que estava no nosso regimento interno, não seguir o regimento interno de propósito para poder ficar na mídia por mais tempo, fazendo pose de mocinho e tendo os demais como bandidos.
Mas, deputado, o que a gente conhece sobre Eduardo Cunha, primeiro, é indiscutível que ele tem contas na Suíça, é indiscutível que a mulher dele gastou fortunas na Suíça, que esse dinheiro, a origem está mal explicada. O senhor não vê nenhuma irregularidade nisso, deputado Sérgio Moraes?
O que está sendo julgado, eu não sei se é a Carolina que está falando agora.
É a Rosane agora. Sim.
A Rosane. O que está sendo julgado, Rosane, é isso que vocês têm que transmitir a verdade para a população. O que está sendo julgado não é isso. O que está sendo julgado é se ele mentiu ou não na CPI da Petrobras.
Mas pois sim, na CPI ele disse que não tinha conta, deputado.
Pois exatamente. E até agora não trouxeram nenhum documento que ele tivesse conta. A pergunta lá na CPI não foi feita se a esposa dele tinha contas.
Não, mas ele, deputado, os documentos mostram que ele abriu as contas, só que ele disse que isso não é conta, que é trust. O senhor acreditou, caiu nessa história do trust?
Olha, eu quero te dizer o seguinte, que nós temos o direito de dar, e eu estou proporcionando isto, o direito da defesa e quero ver os documentos, porque até agora não tem nenhum julgamento dele. Até agora o que tem é o Supremo Tribunal afastou ele. E é esse o mesmo direito que nós queremos ter. Se o Supremo Tribunal afastou apenas o Eduardo Cunha e a imprensa toda elogiou o Supremo Tribunal por ter afastado. Agora nós queremos também só afastar ele e a imprensa bate em nós, eu não entendo se vocês da imprensa tem medo do Supremo Tribunal, deveria ter feito essa crítica também para o Supremo, e é dois pesos e duas medidas.
Quer dizer, não, deputado, Supremo... mas quem deve caçar um parlamentar, e o senhor conhece a regra melhor do que a gente, quem deve afastar caçar um parlamentar é o plenário da Câmara, quando identifica alguma irregularidade. No caso específico de Eduardo Cunha, nós estamos falando de um deputado que é réu na Operação Lava Jato, que tem um pedido de prisão no Supremo Tribunal contra ele e que o Supremo o afastou porque ele estava interferindo nas investigações. E é essa pessoa que o senhor está aqui no ar defendendo. Que o senhor acha que ele tem condições de ser presidente da Câmara?
Não, ele não é mais presidente da Câmara e não volta mais. Essa é a nossa proposta. Nós não queremos que ele continue como presidente, isso é muito claro no nosso grupo.
Mas então ele pode continuar sendo deputado, não pode ser presidente da Câmara, mas deputado ele pode.
Eu não estou entendendo se eu estou sendo entrevistado, porque eu estou tendo dificuldade de me explicar. Quer dizer, eu peço um direito de falar na rádio e vocês não me deixam falar. Então eu quero saber se eu tenho um tempinho para mim falar.
Por favor.
Ah, muito obrigado. Deixa eu te dizer o seguinte. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, que é a maior autoridade, que pode fazer tudo, pode caçar mandato, pode afastar, tanto que afastou, pode condenar, pode botar na cadeia, pode fazer o que quiser. É o Supremo Tribunal Federal. O que que o Supremo fez? Não aceitou e não acatou o pedido de prisão de ninguém até agora desse grupo que está sendo acusado. Primeiro ponto. Isso já me gera uma dúvida. Por que que os demais foram presos? E esses não, porque alguma coisa deve estar na dúvida do Supremo Tribunal Federal. Se eles têm dúvida, eu também tenho o mesmo direito de ter essa dúvida. Segundo, se o Supremo Tribunal está apenas afastando, nós do nosso grupo ali, que achamos que o Eduardo não tem tanta culpa, e logo eu vou falar por quê, nós também queremos apenas afastá-lo, e no futuro, se vier um pedido para discutir se ele desviou dinheiro ou não, aí é outro processo. Nós não podemos julgar no mesmo caso, num pedido, julgar o segundo pedido. É ilegítimo isso. Mas eu quero lembrar vocês, e esse discurso que vocês estão fazendo aí na rádio, eu lembro exatamente desse discurso quando caçaram o Ibsen Pinheiro. Era exatamente o mesmo discurso. O Ibsen Pinheiro não adiantava falar, ninguém adiantava defender. Ai de quem tentasse defender o Ibsen Pinheiro. Vocês aí trituravam, ele foi condenado,
caçado. A gente nem
estava
aqui, deputado.
Ah, mas uns colegas de vocês, a sequência.
Bom, mas aí é comparar coisas.
Foi caçado, foi triturado, foi embora para Porto Alegre, acuado. A família do Ibsen não podia sair na rua, porque a imprensa tinha moído com o Ibsen.
Tá bom, deputado, obrigado.
O que que aconteceu depois?
Obrigado.
Ele acabou sendo absolvido. Você não quer ouvir? Eu
já ouvi os seus argumentos, deputado. Já demos tempo para o senhor.
Você não quer? Ah, doeu. Entendi. Eu sei que dói a verdade. Então vocês têm que aprender que a gente tem direito de ter opinião. Não é vocês que fazem a opinião das pessoas. E mais, agora quando eu desligar o telefone, eu espero que vocês não fiquem batendo em mim. Que vocês tenham a grandeza de bater em mim enquanto eu estiver no ar para me defender.
Bom dia, deputado.
Obrigado. Eu vou ficar escutando.
Obrigado pela audiência. 8h50. Deputado Nelson Marquezan, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rosane. Bom dia. E aos ouvintes aí, é o meu colega deputado Sérgio Moraes.
Quais são os argumentos do senhor para o relatório do deputado Marcos Rogério?
Olha, nós entendemos que o relatório do deputado Marcos Rogério, ele é um relatório acima da média, se refere à análise técnica e a poder de convencimento, derrubando todas as teses da defesa, mesmo que as teses fossem, do meu ponto de vista, teses fraquíssimas, mas o relatório ele aborda cada item da defesa, inclusive o censamento de defesa. E ao longo de 8 meses, nós ficamos discutindo se trust é conta ou não é conta.
Na sua avaliação, é conta ou não é conta, deputado?
Olha, o trust é um formato jurídico de colocar onde alguém coloca o seu dinheiro, onde tem um instituidor, que é o cara, a pessoa que cria, que coloca o recurso. No caso disso, Rosane, o instituidor foi o deputado Eduardo Cunha, onde tem o beneficiário, que é quem pode usufruir em determinados casos da conta e quem recebe ao final de um período ou de acordo com o contrato este recurso. O beneficiário era Eduardo Cunha. E existe uma terceira figura nessa instituição jurídica, essa figura jurídica, que é o instituidor, que é o Eduardo Cunha, o beneficiário, que é o Eduardo Cunha, e o administrador, que é quem administra esses recursos. E em alguns momentos, por procuração, o deputado Eduardo Cunha também era o administrador. Mas no final das contas, quem usufruía esse recurso, quem usava em seu benefício da sua família, era o deputado Eduardo Cunha. Então, a trust ficou evidente que foi uma forma de dissimular, de ocultar, de esconder, primeiro, recursos que são do deputado Eduardo Cunha. Recursos que foram utilizados em seu benefício para pagar as suas despesas pessoais durante esse período. E 1,3. Em 8 meses, ele não conseguiu comprovar e sequer tentou comprovar a origem destes recursos que não constam no seu imposto de renda, nem quando viraram trust e nem quando não eram trust. Então, esses recursos jamais existiram do que se refere a declarações oficiais, de acordo com a lei que deveria prestar o deputado Eduardo Cunha. E de acordo com o relatório, então, ele prestou informações falsas na CPI, e isto é, sim, quebra de decoro parlamentar, além do que, do meu ponto de vista, além de omitir intencionalmente essas informações, de prestar informações falsas, ele não comprovou a origem desses recursos e não as declarou. Não são recursos pequenos, são recursos volumosos, conforme determina a lei, e isto me parece que é evidente, acho que para a grande maioria da população, que é incompatível com o decoro parlamentar. Não é isso que se espera de um parlamentar.
O senhor vê alguma semelhança com o caso do deputado Ibsen Pinheiro, como citou seu colega Sérgio Moraes, deputado Nelson Marquezan?
Olha, eu era muito jovem na época do deputado Ibsen Pinheiro, e pelo que eu conheço da história, houve um depósito na conta dele, e depois esse depósito foi verificado que era de um valor diferente, mas eu realmente nunca entrei no mérito, porque eu não exerci atividade política, não era deputado e não estava no código de no Conselho de Ética. Agora eu evidentemente tenho uma idade maior, me envolvo em política, sou parlamentar, sei como deputado Eduardo Cunha atua e estou no Conselho de Ética, e para mim, respeitando a opinião do deputado Sérgio Moraes e dos deputados e dos demais colegas, me parece evidente que o deputado Eduardo Cunha quebrou em várias oportunidades o decoro parlamentar.
Deputado, o que o deputado Sérgio Moraes defende e o grupo do qual ele faz parte defende é uma pena menor para Eduardo Cunha, para que ele não seja cassado. Qual é a sua avaliação a respeito dessa proposta, de uma pena menor, simplesmente que ele seja afastado da presidência da Câmara? É um deputado que tem condições de continuar exercendo o seu mandato?
Olha, será evidentemente muito constrangedor para o parlamento se isso acontecer. E me parece que se isso chegar a plenário, isso não acontecerá. Isso evidentemente chegará a plenário. E uma dos expedientes utilizados pelo deputado Eduardo Cunha é pedir que o deputado Valdir Maranhão não coloque em pauta a perda do mandato, e sim essas outras alternativas, né? Ou advertência, mas me parece que vai ser sugerida a suspensão do mandato do deputado Eduardo Cunha. Acredito que isso não passe, que o plenário vai se rebelar, e esse é um dos motivos pelos quais ontem já aconteceu, quando o deputado Valdir Maranhão tentou presidir a reunião, a sessão, os deputados se revoltaram, porque ele fez uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça, e o deputado Arthur Lira, que é um aliado político, isso não há nenhum problema em ser aliado político, mas há um problema porque nós discordamos do seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça, de que o plenário não é soberano para decidir qual a pena ele entende que deve ser atribuída a um parlamentar que está sendo processado pelo Conselho de Ética e que depois essa representação irá cair no plenário. O que é lógico, o que é evidente, que se entende, é que o plenário da Câmara é o órgão soberano, onde todos os 513 parlamentares podem decidir no que estão votando, né? E então me parece que essa tese não vai vingar, Carolina Bahia.
Obrigado pelo bom nível, deputado Nelson Marquezan.
À disposição, obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Bom nível do debate, deputado Nelson Marquezan, 8h57.